Vamos agora para uma atualização aqui na região centro-oeste, rapidamente. No estado de Goiás, Marconi Perillo lidera a corrida eleitoral com 46,18%, Iris Rezende do PMDB tem 36,37% e o candidato Vanderlan 16,76%. Lá em Goiás, a apuração já alcança 97,25% das urnas. Dessa forma, Lindo, é possível a gente já afirmar que em Goiás nós teremos segundo turno, né?
Haverá segundo turno em Goiás em face da existência de um candidato em terceiro lugar com 16,76% dos votos. O fato de existir um candidato em terceira posição muito bem votado levará a que a eleição vá para o segundo turno no estado de Goiás.
É o que impede o candidato Marconi Perillo de ter os tais 50% mais um, né? Isso não será possível. Bem, na corrida ao Senado, Demóstenes Torres lidera com 44,23%. Em segundo lugar, a senadora Lúcia Vânia do PSDB com 30,47%. O estado de Goiás acontece a reeleição também dos seus atuais dois senadores. No Mato Grosso, a eleição acontece quando nós temos até aqui 41,46% das urnas apuradas. Mato Grosso também está um pouquinho atrasado. Silval Barbosa, do PMDB, tem 52,82%. Mauro Mendes, do PSB, 30,88%. Wilson Santos, 15,99%. É muito cedo para qualquer prognóstico do Mato Grosso. O ex-governador Blairo Maggi, do PR, lidera a corrida para o Senado, com 37,69%. Pedro Taques, do PDT, tem 23,3% e Abicalil, do PT, tem 19,54%. Aqui no Distrito Federal, nós temos 99,89% dos votos já apurados. Tudo indica que o Distrito Federal será o primeiro estado da federação, não é? No caso, o DF, a encerrar, a zerar a apuração das urnas, não é, Arlindo? E já é possível também a gente adiantar que aqui no DF haverá, com certeza, um segundo turno. É isso?
Exatamente. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, é a unidade federativa que deverá totalizar os seus votos em primeiro lugar. Haverá segundo turno nas eleições para governador entre Agnello e a candidata do PSC, Veslian Roriz.
Uhum. Bem, nós temos aqui, falta o quê? Deixa eu fazer a conta. 0,11% faltando para ser apurado. Quando que está isso, Arlindo? Uma, duas, três urnas? Quatro, no máximo, né? Por aí, dependendo da sessão eleitoral, é muito pouca coisa para se fechar a contagem dos votos no DF. Na corrida para o Senado, o senador Cristóvão Buarque vai conseguindo a sua reeleição com 37,27% e o candidato Rodrigo Hollenberg, do PSB, vai ficando com a segunda vaga com 33,03% dos votos. Em terceiro lugar, Alberto Fraga, do Democratas, com 22,87%. Valente, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Esse negócio de fazer a compra de chope, reservar lugar para festa, sentar na cadeira e tirar a fotografia antes da hora, parece que dá um azar tremendo mesmo, hein? Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo informações, teria reservado um espaço no ginásio Nilson Nelson, aqui em Brasília, para se fazer a comemoração da eleição da candidata do PT em primeiro turno e também do candidato Agnello Queiroz aqui no Distrito Federal, também em primeiro turno. E a festa vai ficar, se for acontecer mesmo, no segundo turno. No primeiro não deu, né?
Em ambos os casos, parece que a terceira via, né, que nas eleições para presidente da República foi representado pela candidata Marina Silva, que aparentemente alcançará 20% dos votos, tem alcançado até o momento, e no caso das eleições do Distrito Federal foi, digamos assim, repartida entre os candidatos Toninho do PSOL e Eduardo Brandão, a terceira via, ao se viabilizar eleitoralmente com votação expressiva, ela conduziu a que as eleições não se resolvessem no primeiro turno e empurraram as eleições para que nós venhamos a ter, tanto na Presidenta da República quanto nas eleições de governador do DF, a possibilidade de haver uma eleição em segundo turno.
Uhum. Agora, o interessante também é que aparece essa briga aqui no Distrito Federal, já sacramentada, né? No caso dos senadores, e no caso do segundo turno, isso deve ocorrer, porque, como acabou de explicar o Arlindo agora, por esse fortalecimento dos candidatos que buscavam aí a terceira, a quarta e até a quinta colocação. Agora, o Arlindo, é interessante a gente ressaltar o seguinte, não sei se você chegou a ficar surpreso com o resultado da apuração aqui no Distrito Federal, porque me parece que não bateu exatamente com o que as pesquisas mostravam na sexta-feira ainda.
No caso de presidente da República, o resultado é assim, rigorosamente surpreendente, porque as pesquisas em Brasília indicavam um crescimento de Marina Silva, mas a colocavam, na melhor das hipóteses, em segundo lugar, né? Não vencendo as eleições aqui no Distrito Federal, que é o que acabou de acontecer pelo resultado, mais de 99% dos votos apurados, né? Então, no caso da presidente da República, é uma surpresa. No caso de governador, ela não foi decidida no primeiro turno por um percentual bastante baixo, né? O candidato Agnello Queiroz do PT chegou a ter mais de 48%, próximo de
48,41, 48,5%, basicamente. 48,5%
dos votos. É. Então foi por uma pequena diferença que as eleições não foram resolvidas no primeiro turno, né? Você veja que já são 99,95% dos votos apurados. Realmente as eleições de federal podemos dizer que estão
fechadas. Mas é que as pesquisas davam a vitória de Agnello ainda no primeiro turno com uma margem razoavelmente confortável de 3% a 4%.
3 a 4 pontos, né? Como é um eleitorado muito concentrado, e talvez os debates que aconteceram entre os candidatos ao governador, em que foi destacada a participação do candidato Toninho do PSOL, e talvez a própria crescimento da candidatura da Marina na reta final, é que podem ter contribuído para que nós tenhamos o segundo turno também no Distrito Federal.
Bem, e para a gente fechar agora a contagem de votos na região Centro-Oeste, vamos ao Mato Grosso do Sul. Lá, o governador André Putinelli vai sacramentando também a sua reeleição com 56,29% dos votos apurados até aqui. E lá no Mato Grosso do Sul já se apurou 97,39% dos votos. Zeca do PT aparece em segundo lugar com 42,18% e Ney Braga do PSOL com uma votação bastante inexpressiva, apenas 1,52%, o que favorece amplamente a vitória em primeiro turno do governador André Putinelli, que vai obtendo, portanto, a sua reeleição. Na corrida ao Senado, Delcídio Amaral do PT vai conseguindo a sua reeleição também com 34,85% dos votos. O deputado Moca do PMDB vai se fixando no segundo lugar com 23,07%, vai se elegendo também. Em terceiro lugar, Murilo Zalti, do Democratas, com 21,73% dos votos. Matematicamente, ainda há a possibilidade do terceiro colocado ao Senado alcançar o segundo. Mas, se a gente pegar a estatística e ver a distribuição de votos, vai ser praticamente impossível, mas pela matemática, não. Não é, Arlindo? Ou você arriscaria que o deputado Moca do PMDB já tenha a segunda vaga lá no Mato Grosso do Sul?
Não arriscaria, porque faltam mais de 5% dos votos a serem apurados, mas realmente é uma vantagem do candidato do PMDB.
Uhum. Bem, aqui na minha página eu já tenho 97,39% dos votos apurados lá no Mato Grosso, né? O que daria essa diferença de 3 pontos, então. Ou seja, são favas praticamente contadas lá também. Vamos dar uma esticada agora mais uma vez até o estado do Pará. Na corrida para o governo, Simão Jatene do PSDB vai ficando com 50,39% dos votos. Ana Júlia do PT com 33,6% e o candidato Juvenil do PMDB com 10,79%. Só que no Pará são apenas 64,61% dos votos apurados até aqui. Eu acho que a única coisa que dá para a gente ter certeza lá no estado do Pará nessa corrida ao governo, o Arlindo, é que a população não ficou assim tão satisfeita com esses primeiros 4 anos da governadora Ana Júlia, né? Afinal de contas, ela vem governando nesse período de tempo e não tem uma votação expressiva na tentativa de se reconduzir ao cargo.
Você veja, Vladimir, que são 64,6% dos votos apurados. Nós já nos aproximamos de 2/3 do eleitorado apurado e não é possível ainda determinar no Pará se haverá segundo turno ou não. O candidato juvenil do PMDB, que tem mais de 10% dos votos, é que pode, a depender do seu desempenho, estar em terceiro lugar, que pode levar a eleição no estado do Pará para um eventual segundo turno. Porque o candidato vitorioso, até o momento, pelo menos que se coloca na primeira posição, tem 50,4% dos votos. Está bastante apertado para que se possa precisar uma vitória do candidato Simão Jatene no primeiro turno. Eu gostaria de destacar, Vladimir, que na eleição para o Senado no estado do Pará, em que está em Flecha Ribeiro em primeiro lugar e em segundo e terceiro os dois candidatos do PSOL, não é possível precisar de quem é a segunda vaga pelo fato de que há aqui, no caso, dois candidatos que estão cuja votação não consta. Uhum. Dos resultados divulgados.
Um é o ex-senador Jader Barbalho, né?
E o outro candidato do PT, deputado federal Paulo Rocha.
Paulo Rocha.
Como o número desses dois candidatos não consta da divulgação pelo TSE, então não é possível determinar agora de quem seria a segunda vaga para o Senado no estado do Pará.
Uhum. Você acha que com essa porcentagem aqui, o senador Flecha Ribeiro vai se reeleger?
Aparentemente,
né?
Com essa vantagem, o senador Flecha Ribeiro ocuparia uma das vagas. Uhum. A segunda é que é impossível determinar pelo fato de que há dois nomes cujos resultados não constam da divulgação do TSE.
Ok.